e calendários. Não é uma discussão que comece pelo fim. Urge fazer uma discussão ampla, informada e participada, envolvendo municípios, freguesias, comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas, CCDRs, parceiros sociais, instituições de ensino superior, associações empresariais, associações sindicais, organizações cívicas e territoriais, bem como todos aqueles que no terreno conhecem as necessidades, os constrangimentos e as potencialidades de cada região. A regionalização não deve ser encarada como a criação de mais um nível burocrático de poder, mas como uma oportunidade para tornar o Estado mais inteligente, mais eficaz, mais próximo e mais capaz de responder às necessidades das pessoas. Um Estado moderno não é um Estado que concentra tudo, mas também não é um Estado que se desresponsabiliza. É um Estado que sabe coordenar nacionalmente, mas que confia nos territórios, valoriza a proximidade e cria estruturas democráticas capazes de decidir, executar e prestar contas. Por isso, uma proposta de referendo sobre a regionalização deve ser preparada como método. O referendo não deve ser o ponto de partida, deve ser o ponto de chegada de um processo sério, participado, transparente e informado. Não se deve pedir ao país que responda a uma pergunta que ainda não foi suficientemente discutida, nem se deve submeter os cidadãos a uma escolha sem que sejam claros o mapa, as competências, os meios, o modelo de governação, os impactos financeiros e a relação das futuras regiões administrativas com os municípios, as freguesias, entidades intermunicipais e administração central. Por isso, o projeto de resolução do PS propõe que o Governo promova esta ampla auscultação pública, garanta que o processo de auscultação é territorialmente equilibrado, promova a consolidação do processo de centralização, promova uma avaliação global e transparente e desenvolva, em articulação com a Assembleia da República, um quadro de princípios balizadores para uma proposta futura de instituição das regiões administrativas. Que procure também um consenso parlamentar sobre o calendário, o método e o mapa regional, as competências e os meios em termos de consulta referendária sobre a regionalização. Caras e caros deputados, Sr. Presidente, termino dizendo o seguinte: vamos também nós, enquanto deputados da Nação, procurar fazer o que ainda não foi feito. Vai dar Portugal, eu acredito. Muito obrigado.
São 3 os pedidos de esclarecimento. E para o primeiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado André Rijo. Lemos com expectativa o projeto que o PS nos trouxe à boleia das iniciativas do único partido que defende a regionalização, o PCP. Escutamos com atenção a apresentação que o Sr. Deputado nos fez e tendemos a concluir que o PS, à conta de tanto incensar a descentralização acordada entre o PS e o PSD, foge da regionalização como o diabo da cruz. E não é só contra a forma, com uma proposta de recomendações ao Governo para que o Governo faça o que cabe à Assembleia da República fazer. É pelo verdadeiro programa de capitulação que a iniciativa do PS se encerra. O PS quer que o Governo, note bem, o Governo, não é o Parlamento, promova uma ampla auscultação pública e institucional sobre a regionalização e que garanta que esse processo é territorialmente equilibrado, etc, etc. Mas também quer que o Governo liquide mesmo a regionalização, que consolide, volto a citar, o processo de descentralização de competências e até que reforce as comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Em suma, o PS quer que o Governo, mais uma vez o Governo e não o Parlamento, a desenvolver os princípios balizadores de uma proposta futura de instituição das regiões administrativas para a subsequente consulta referendária e promova o consenso parlamentar. Ó, Sr. Deputado, o Governo tem agora a tutela do Parlamento para vir aqui promover o consenso parlamentar. Sobre calendário, método, mapa regional, competências. Ó, Sr. Deputado, porquê é que o PS não nos diz, de uma vez por todas, que desistiu da regionalização?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Andreia Neto, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Rijo, o Partido Socialista trouxe hoje uma iniciativa no sentido de recomendar ao Governo uma ampla auscultação nacional sobre a regionalização e sobre a definição de princípios para uma eventual consulta referendária. É assim. E, portanto, Sr. Deputado, há aqui uma questão, desde logo, que não pode deixar de ser abordada. É que o Partido Socialista governou durante 8 anos. Parece que o Sr. Deputado se esqueceu. Ó, Sr. Deputado, o Partido Socialista teve maioria absoluta no último mandato. Ó, Sr. Deputado, o Partido Socialista teve assim e, portanto, todas as condições políticas para promover essa auscultação nacional, para construir consensos e para avançar com este processo, caso ele fosse prioritário, Sr. Deputado. Mas, pelos vistos, Sr. Deputado, este processo só passou a ser prioritário agora, porque nessa altura o Partido Socialista nada fez. Mais, Sr. Deputado, em 2020, José Luís Carneiro afirmou neste Parlamento que o caminho seguro era, primeiro, consolidar a descentralização em curso e reforçar a legitimidade democrática das CCDRs. Hoje, o Partido Socialista propõe algo diferente, propõe uma auscultação nacional com vista a um eventual referendo. Ao Sr. Deputado, o que é que mudou desde esse tempo até hoje? O Partido Socialista já avaliou, por acaso, os resultados da descentralização na área da educação, da saúde, da ação social e da habitação? Ou será que nós estamos agora perante uma mudança de posição motivada pelo facto do Partido Socialista agora se encontrar na oposição? Senhor Deputado, espero sinceramente que consiga concretizar e responder a estas minhas questões e procurar explicar porque é que o Partido Socialista acordou agora que está na oposição.
Senhor Deputado João Ribeiro do Chega, por esclarecimento.
Obrigado, Senhor Presidente, Senhor Deputados, Senhor Deputado André Rijo. A regionalização é um tema que move paixões, mas não foi o seu caso ali de cima que fez uma intervenção em 10 minutos muito enfadonha que não conseguimos perceber qual a posição do PS. Há quem defenda a regionalização de forma fervorosa, há aqueles que a abominam. Sem dúvida é uma matéria que vai dar muita escrita. Mas uma coisa é certa, o povo português já se pronunciou uma vez e foi claro, rejeitou a regionalização. Num país onde a maior dicotomia é entre o interior e o litoral, o grande problema está no que fica à direita da Nacional 2 e o que fica à esquerda da Nacional 2. Nas regiões de secretaria que temos hoje, as CCDRs, divide o país na horizontal, litoralizando ainda mais o país. Parece claramente haver uma intenção de tornar o interior do país como um parque natural, onde vamos lá de vez em quando fazer turismo. No litoral as casas crescem como cogumelos. No interior, para reparar um palheiro, para apoiar a agricultura, é preciso pedir 20 parceiros. Mas, senhores deputados, após assistirmos a uma regionalização de gabinete, com mais 25 vice-presidentes das CCDRs, onde o PS e o PSD fizeram acordos para dividir cargos, repito, dividir cargos. E é mesmo assim, quando foi preciso fazer alguma coisa, tiveram de adicionar um presidente de estrutura de missão. Eventualmente não tinha tido lugar lá naqueles cargos que tinham sido criados. Regionalização para mais lugares? Não, obrigado. Se temos uma rede de freguesias e municípios tão vasta, por que razão não aproveitamos esse potencial? Será que os governantes do poder central têm inveja do poder dos autarcas? E quando digo poder, é aquele poder de resolver efetivamente o problema que as pessoas têm. É verdade que temos tido alguma delação de competências. Elas não levaram, foi o respectivo envelope financeiro para fazer face a elas. A questão principal é mesmo esta. Num país onde a grande maioria das juntas de freguesia, assembleias municipais e executivos camarários não têm o mínimo de condições para os seus eleitos exercerem o mandato com dignidade, a solução é criar mais órgãos regionais. Obrigado.
Deputado André Reis, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Alfredo Maia, começo por responder-lhe à última pergunta que me colocou, porque é que o PS não diz, de uma vez por todas, que desistiu da regionalização. Pela razão simples, que que o PS não desistiu da regionalização e por isso eu não posso responder-lhe uma coisa que é uma convicção política sufragada até no último Congresso Nacional do Partido Socialista. O Sr. Deputado fez um processo de intenções em relação ao nosso projeto de resolução que foi muito além daquilo que é, de facto, naquilo que encerra o projeto de resolução. E, portanto, Sr. Deputado, vote a favor do processo do nosso projeto de resolução que vai ver que nós vamos concretizar mesmo a regionalização deste país. Sr. Deputado Andréa Neto, nós podemos sempre eternizar a discussão dos 8 anos da governação do Partido Socialista e eu até começo a compreender cada vez mais o porquê dos deputados do PSD gostarem muito de focar esse tema. Porque, de facto, começam a acumular derrotas do seu governo e não dá mesmo para ter um legado para poder apresentar ao país como mérito da sua governação. Mas relativamente a essa matéria eu queria ir mais longe. Queria dizer-lhe que era importante que a Sra. Deputada conhecesse aquilo que é a resolução do último Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios, onde os autarcas do PSD defendem a regionalização do país. E, portanto, é muito constrangedor verificar que o PSD, neste momento, parece estar contra aquilo que é a dinamização de um referendo para promover a regionalização do país. E, portanto, não há dúvida nenhuma, vai mesmo avançar da nossa vontade, é que avance mesmo. Finalmente, Sr. Deputado João Ribeiro, eu sou, efetivamente, responsável, mais ou menos enfadonhamente, por aquilo que digo. Não consigo é condicionar a interpretação que o Sr. Deputado consegue ou não fazer. Isso já é uma questão pessoal e que eu não me intrometo. Ó Sr. Deputado, o que é que mudou? Há 30 anos, o último referendo nem sequer foi vinculativo. 30 anos mudou muita coisa no país. Olha, desde logo não existia o Chega e nós éramos tão mais felizes e nem sabíamos. Muito obrigado.
Bem, estão feitos esclarecimentos. Antes de passar a palavra agora... Antes de passar a palavra ao próximo orador, que é o Sr. Deputado Bruno Nunes, dou a conhecer à Câmara que o Sr. Deputado Isabel Fernandes, do PSD, faz 2 anos. E, portanto, as nossas felicitações. E agora sim, Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É um facto, estavam muito mais à vontade do que aquilo que estão hoje, porque agora têm escrutínio e acabaram alguns dos movimentos mais estranhos feitos na política portuguesa. Foquemos na regionalização. Bom, isto é uma matéria que constantemente o PCP traz a debate. Eu não sei se foi para isto que serviu as vossas jornadas parlamentares no dia 14, mas não valia a pena perderem tempo com isso, porque é sempre repetido, é só tirar o papel da gaveta e lá vem a conversa constante. Vamos lá falar então do que é esta questão da regionalização. Nós, de facto, não queremos que Vila Real fique dependente de Lisboa, não queremos que Faro fique dependente de Lisboa. Não queremos é esta regionalização que, colocada aqui em cima da mesa por alguns deputados, nomeadamente o Sr. Deputado Jorge Pinto, que dizia: vocês lidam mal com a democracia. Isto vindo do partido que não quis a segunda volta das eleições por causa do paupério é qualquer coisa de fantástico. Porque nós, dizia o Sr. Deputado Jorge Pinto, temos grandes ideias para o país, ideias que valeram menos do que vinho canalizado nas presidenciais. Ó Sr. Deputado, vamos falar de coisas a sério. Depois ouvimos o Sr. Candidato do PCP, que tem sido candidato reiteradamente, porque há umas coisas que nós teremos sempre dúvida de esclarecer neste hemiciclo. E são elas, de facto, porque é que o PS e o PCP nunca trazem a regionalização a debate quando estão no governo? A segunda é como é que um porco vai parar acima de uma árvore e a terceira é como é que o secretário-geral do PCP é eleito. Não sabemos, quando vem falar de democracia, esta é a realidade. Mas vocês querem os tachos, dizia o Sr. Deputado Padre Raimundo, vocês querem ficar com os tachos todos. Eu recordo-me, enquanto autarca em Louros, que quando perderam a Câmara, entupiram a Ponte Vasco da Gama com a quantidade de autocarros que estavam a levar para o Seixal com os funcionários para poder resolver a situação de os alocar constantemente. O partido mais centralista que existe em Portugal, que é o PCP, porque nenhuma decisão é tomada fora do Comitê Central, e mesmo quando é tomada fora do Comitê Central, tem uma figura única no país, que é o controleiro, que vai às câmaras municipais perceber se estão ou não estão a gerir da maneira como eles determinam, querem então criar a regionalização e da forma como apresenta, eu já imagino, um Paulo Raimundo por cada região. Valha-nos Deus. porque daria o trabalhador do mês, e seria caso para dizer que informação dramática.